Muito boa noite a todos. A primeira coisa que eu quero falar para os irmãos, para os amigos, para os visitantes, e talvez a coisa mais importante: Deus ama muito vocês. Amém? Eu vi de longe, para chegar até aqui no Rio de Janeiro. Peguei 3 voos, Lviv, Munique, Munique, Frankfurt, e Frankfurt, Rio de Janeiro, foram 12 horas sem parar. Confesso a vocês, cheguei cansado, cheguei 5 da manhã, do ponto de vista emocional também estou bastante cansado. E quando estava no avião, eu estava pensando numa coisa: Pai, quando chegar no Rio, eu quero fazer uma coisa muito simples. Eu quero tomar uma água de coco numa praia. E quando eu cheguei no hotel, e a igreja que valoriza as pessoas me colocou num hotel em frente da praia, a primeira coisa que eu fiz é fui para a praia tomar água de coco. Quando foi a última vez que você foi para a praia tomar água de coco? Eu fiz isso hoje 3 vezes, viu? Você vai dizer: ah, louco ucraniano. Não. Eu quero dizer o seguinte: Deus ama muito vocês. Porque um lugar para ficar na beira do mar, tomando água de coco, é uma bênção que poucos têm. Eu cheguei de longe para fazer isso. E sabe o quê? Hoje na praia eu cantei, eu orei, eu chorei, e Deus tocou o meu coração. Por isso eu quero dizer que Deus ama muito vocês. E outra coisa, outro detalhe que eu quero dizer. Quando hoje à tarde o pastor Wander mostrou as mudanças que a igreja está fazendo na parte física, e mostrou o prédio ali do lado, e falando sobre esse ministério específico de restauração das vidas, Deus falou para mim mais um pensamento: essa igreja ama as pessoas. Amém? E não porque isso apareceu aqui no telão da televisão, mas porque a gente percebe como a igreja cuida de nós. E se você está aqui com toda essa estrutura, é porque Deus ama você. Que Deus abençoe você. Por isso, valorize aquilo que vocês têm. Amados, não tem muito tempo, e na verdade ainda vai ter outras oportunidades para falar um pouco mais sobre o leste europeu, sobre o nosso ministério, mas eu sou Anatoly Shmelikhovsky, nasci na União Soviética em 1975, tenho 43 anos. Nasci na época do inverno, fazia uns 20 graus abaixo de zero. Mais uma vez lembra a praia e água de coco. 20 abaixo de zero, e nasci num lar cristão. Mas o nosso país naquela época era um país comunista. E uma das coisas que a gente percebia que havia no nosso país comunista, na União Soviética, os preços dos alimentos. E a Coca-Cola era um produto mais proibido, porque era americano, né? E tudo dos Estados Unidos era mal, era ruim. Mas o preço de uma Coca-Cola era o preço de uma vodka. E o que mais fácil se comprava na União Soviética era uma garrafa de vodka. É engraçado, mas se você calcular os preços, comprar uma garrafa de leite naquela época era mais caro do que comprar uma garrafa de vodka. Quando eu vim para estudar no seminário, os meus colegas seminaristas sempre tirando onda do calouro, e ainda calouros gringos, estrangeiros, sem falar português, aí riam de nós: ah, Rússia, Ucrânia, é a mesma coisa, Rússia, vodka. Eu lembro quando eu cheguei na quadra para jogar futebol, os seminaristas tiravam onda de mim: ah, Rússia, vodka, vodka. Eu não sabia porque estão falando de vodka. Depois eu percebi que talvez por causa da televisão ou alguns filmes soviéticos ou russos, você talvez tenha essa ideia que é da torneira na Rússia a vodka que está caindo. Não é assim. Mas eu vou dizer uma coisa muito séria agora. Bebida na União Soviética, principalmente na Rússia, é uma praga. Você não imagina quantas vidas essa bebida destruiu, quantas famílias. E eu lembro a pergunta que o pessoal no seminário fazia para mim. Anatoly, fala, será que o pessoal bebe vodka porque é frio? Questão de frio. Aí você bebe vodka e fica aquecido. Aí vou dizer uma coisa. Tem nada a ver com frio. Você já pensou um bêbado ficando na rua onde faz 20 graus abaixo de zero e está nevando? Imagina uma pessoa que bebeu demais, até o ponto que ela não consegue andar. Sabe o que acontece com bêbado na Rússia? Bêbado na Ucrânia? E a gente sempre ouve essas histórias. O que faz a bebida? Ela aquece por dentro, mas por fora, ele fica 30 minutos deitado no chão naquele frio. E muitas vezes as pessoas que têm vício de bebida, eles perdem os dedos. Aqui, os dedos na mão e os dedos nas pernas. É a primeira coisa mais fácil. Então, bebida não resolve as coisas. Questão de aquecimento, não, não, não. É questão de vício. E quando estamos falando de vício, estamos falando de quê? Questão de alma, questão de coração. Infelizmente, no nosso contexto, o vício de álcool e agora o vício de droga é muito forte. Na verdade, eu quero dizer que o pecado, ele é universal, gente. Porque a vida do ser humano é universal. Nós estamos nos contextos diferentes, talvez em um país ou no outro tem outros problemas, mas, na verdade, os problemas são parecidos. Recentemente descobri uma informação sobre a Rússia, que a Rússia está no primeiro lugar no mundo sobre vício de cerveja entre adolescentes. Eu não sei como aqui no Brasil, na verdade, é a primeira vez que eu estou no Brasil nos últimos 5 anos. E estou meio desatualizado. A única coisa que eu sei sobre o Brasil é Lava Jato. E a outra coisa que machucou muito meu coração é Brasil-Alemanha. 7-1, viu? Então eu não estou muito dentro do contexto brasileiro, mas, na verdade, não sei como aqui, mas lá na Ucrânia, principalmente agora na Ucrânia e na Rússia, futebol é associado com cerveja. Quando você olha a Liga dos Campeões, uma das maiores patrocinadoras da Liga na Ucrânia é a cervejaria Chernihivskaya. E os donos dessa cervejaria são os irmãos Klitschko. Não sei se conhecem aqueles lutadores de peso pesado de boxe. E há uma propaganda na TV muito engraçada, mas para mim muito triste. A propaganda é assim: o pessoal veio para o bar para assistir um jogo de futebol da seleção. E tem um cara aí na frente, de óculos, meio assim, meio esquisito, e ele está tomando cappuccino, café com leite. E a turma de trás vem atrás dele e diz: que jogo é esse assistir um jogo com cappuccino? Tem que assistir com cerveja. Então nós hoje em dia temos um grande problema de vício de cerveja, droga leve, como a gente chama, entre adolescentes. E a Rússia está em primeiro colocado no mundo. E, na verdade, o meu papel agora não é falar sobre esses desafios, porque, na verdade, abrir a internet você vai encontrar muitas informações. Eu não sei de que lugar você veio. Eu não sei qual é o seu problema. Talvez você veio de um lugar muito rico, mas no seu coração há um vazio, há depressão, há outras coisas, vício de pornografia. Talvez você veio de um lar muito humilde. Eu não sei da sua história, mas a Bíblia disse que a cruz de Cristo é o lugar onde Deus salva qualquer homem que crê. A cruz de Cristo pode salvar qualquer pessoa. Eu quero ler um texto e depois eu vou contar algumas experiências vividas no nosso ministério. Apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele escreveu o seguinte. 1 Coríntios, 1 capítulo, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mas tem outras pessoas que acham que isso é uma loucura. Deus tem salvado várias vidas hoje em dia na Ucrânia dos vícios. Uma história de Ivan Sigan. Pastor Vander na igreja já contou essa história, mas eu vou falar sobre outros detalhes que talvez ele não saiba. Uma família na nossa igreja, na Igreja Batista Central da cidade de Lviv. 3 filhos maravilhosos. Esposa é um membro fiel da igreja. E o pai, Ivan, viciado em álcool há muito tempo. Bate na esposa, bate nos filhos. E o filho mais velho dele, o Arthur, ele estava paquerando a minha cunhada, a irmã da minha esposa, Irina. Eu falando com ele, falei, e aí, sobre que família você está sonhando? Ele fala assim, eu sonho com uma família de Deus. E eu sei que o pai dele é alcoólatra. Eu disse, e o teu pai? Ele me disse assim, eu não quero ter uma família como a família do meu pai. E o pastor Vander veio para fazer uma conferência de família. E depois da mensagem dele, a esposa daquele Ivan veio, a irmã Lessa, veio para falar com ele. Eu lembro das palavras dela, ela falou assim para ele, traduz para ele, eu não aguento mais. Talvez já ouviu, alguém já ouviu essas palavras. Eu não aguento mais essa vida. É um inferno para mim. Eu lembro que o pastor Vander teve a conversa com ele, mas nós saímos para fora e a gente percebeu o filho mais novo dele. Vem cá, leva esse pastor para lá, meu pai está lá. E a gente percebeu que lá na entrada, no estacionamento da igreja, está lá o Ivan, bêbado. E um menino caçula levando a gente para lá para conversar com o pai. Eu lembro que, traduzindo para o pastor Vander, e ele falando algumas coisas sobre Cristo, sobre libertação, e aquele Ivan só assim, calado, meio assim, sério, cara russo, cara russa, sabe, bem assim. Eu lembro quando o pastor Vander falou sobre a cruz de Cristo, falou sobre a mensagem libertadora que o Evangelho traz, e se ele quer aceitar Jesus, e ele ficou meio assim, na dúvida, mas eu lembro aquele paletó do pastor Vander. Ele tirou o paletó que ele acabou de pregar nele na igreja, e o paletó, o tamanho é XXL, né? O grande, 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 né? O tamanho do paletó. E o Ivan é um pouco mais forte, mas dando o paletó para ele, ele disse assim, é um sinal para você que você jamais vai voltar para o seu pecado. E o cara foi embora. Depois, pastor Vander, alguns pastores me disseram, isso já aconteceu por várias vezes. Não vai adiantar em nada. Alguém já ouviu isso? Não vai adiantar em nada. Mas sabe o quê? O cara naquele dia no estacionamento, como aquele paletó do pastor Vander lá do recreio, ele se converteu. E Deus começou a restaurar a vida dele e a vida da família dele. Louvado seja Deus! Antes de viajar, eu preguei naquela igreja e Ivan estava lá no primeiro banco. Eu perguntei a ele, e aí, paletó está onde? Sabe o que ele me falou? Está aí no armário. Eu hoje falei com minha esposa para saber como está Ivan. Ele está passando pelas dificuldades. Não é tão fácil deixar o vício. Mas ele está se preparando para o batismo. Orem por ele. O nome dele é Ivan. Ele está com 50 anos. Então Deus está salvando as vidas lá. Uma coisa que aconteceu na nossa igreja, eu vou contar algumas histórias nossas, pessoais, que talvez você vai encontrar alguma coisa sua. Mas veja como Deus faz. Lá na nossa igreja, lá na cidade de Lviv, onde eu sou pastor, um dos pastores, uma igreja pequena, nós temos mais ou menos 200 membros, mas uma igreja dinâmica que procura amar as pessoas. Ao lado da nossa igreja tem uma casa, e dona dessa casa, uma mulher alcoólatra. Sabe, quando você vê um homem alcoólatra, é uma tristeza, mas quando você é uma mulher viciada em álcool, é uma tragédia. E toda vez ela perturbava a vida da gente. O nome dela era Vera. Ela podia chegar no culto, o nosso templo bem menor, ela chegava no culto, sentava atrás e sempre falava alguma coisa. Eu lembro um domingo, isso aconteceu alguns meses atrás. Eu estava dirigindo o culto. E o culto estava prestes para começar. Todo mundo já sentava no banco. As nossas igrejas eslavas são mais tradicionais, irmão Salomão. Eu gostei muito de você. Eu imagino você com esse violão tocando lá. Seria uma bênção de Deus. A gente é bem conservador, viu? O povo eslavo mais fechado. Nós somos mais fechados do que os brasileiros. Então, todo mundo sério, o culto tem que começar. E justamente nessa porta onde os pastores saem, quem sai? Vera, bêbada, 10 horas da manhã. Ela está com 60 anos de idade. E ela falou, pastor, eu quero falar uma coisa para a igreja. E a gente, calma, calma, eu quero falar para a igreja. Como você reagiria nesse momento? E a gente sabe, eu já procurei por o nosso diácono Ivan, ele tem 2 metros de altura, bem fortão, para ajudar com Vera, para tirar para fora. E essa Vera, ela é uma pessoa muito interessante, porque quando eu fiquei fora brincando com as minhas crianças, às vezes essas crianças não dão para a gente ficar dentro do templo, eu fiquei lá fora brincando com as crianças, e Vera estava lá, bêbada, comecei a conversar com ela durante o culto, comecei a conversar com ela, aí ela me falou, percebeu que eu estava falando da palavra, e sério, aí ela falou assim, oxe, quem é você? Eu falei, sou Anatoly, pastor dessa igreja. Só que eu estava de sapato vermelho, calça jeans, a gente está usando roupa bem light, calça jeans e sapato vermelho. E quando eu falei, eu sou pastor dessa igreja, ela olhou para mim assim, oxe, pastor, com sapato vermelho? Ela é bem engraçada assim, mas eu falei, olha, o sapato não fala, tem outras histórias. Mas ela achava que o sacerdote tem que ser assim. Da outra, imagina o nosso contexto. Então, essa Vera já me percebeu, entrou no culto e nós conseguimos colocar ela do lado. Ela, eu quero falar para a igreja. Eu falei assim, vamos pelo menos ouvir uma mensagem, depois você fala, tá? Porque no nosso culto, na verdade, gente, na época da União Soviética, no culto batista, havia 4 mensagens durante o mesmo culto. 4. 1, 2, 3, 4. Nas nossas igrejas agora são 2 mensagens. E eu falei, pelo menos uma, você ouve e depois você fala, tá bom. Sentou do nosso lado aí na frente. E ela tem 1,90 de altura. Sentou ali na frente. Aguardou a primeira mensagem. O pregador falou, amém. Ela se levantou, eu quero falar para a igreja. Não tinha mais o que fazer, falha. E sabe o que ela falou? Eu quero agradecer a vocês. Vocês são gente boa. Tchau. Eu falei, para aqui. E o culto indo, eu falei, Vera, você quer que a gente ora agora por você? Para que Deus faça diferença na sua vida. Ela olhou para mim, quero. E nós, como toda a igreja, estendemos as mãos, nós oramos pela Vera. Eu nunca esqueço as palavras dela, o que ela falou. Eu creio que isso vai me ajudar. Isso foi no domingo. Na segunda ela não bebeu. Na terça ela não bebeu. Na quarta ela não bebeu. Na quinta ela foi atropelada por um caminhão. E morreu. Quando ouvi essa notícia, eu logo lembrei o culto de domingo e quando ela entrou na igreja dizendo, Eu quero falar, e eu queria fazer de tudo para colocá-la para fora. Mas eu entendi que Deus deu chance para Vera se tornar a nossa irmã. Amém, igreja? O Evangelho de Deus tem poder para salvar as vidas das pessoas. Eu não sei qual é o seu contexto. Eu sou ucraniano, você é brasileiro. Mas os problemas são iguais. O pecado, quando domina o nosso coração, a gente não consegue falar não para ele. Somente a cruz de Cristo pode fazer a diferença em nossas vidas. Mas, irmãos, nem sempre é assim tão fácil. Às vezes a gente tem experiências negativas. Uma coisa engraçada aconteceu na queda da União Soviética, talvez vocês não saibam disso. Mas na época da União Soviética nós não tivemos drogados. Álcool sim. Álcool era barato, vinho e vodka russa à vontade. Compra quanto quiser, mas não tinha droga. O país era fechado, não é por acaso foi chamado cortina de ferro. Nada entrava lá. Então, quando as portas começaram a se abrir com Gorbachev, com Perestroika, e, sabe, as coisas do Ocidente começaram a entrar no nosso país. Só que como as coisas boas, entravam em coisas que não prestavam. E uma delas era a droga. Eu lembro, eu era ainda adolescente naquela época, eu lembro que ficar drogado naquela época era alguma coisa... Mas sim, está em moda, é uma coisa chique, é uma coisa do Ocidente. Porque a gente ainda não sabia o que a droga traz na vida de um ser humano. Só foi o início. E depois a gente entendeu que é um sério problema a droga. Agora, eu acho que a Ucrânia tem os mesmos problemas que vocês têm aqui com vários tipos de droga. E nós vivemos um drama na nossa família. E eu sei que há pessoas aqui... E vocês têm esse drama no seu lar, quando alguém dos seus queridos é drogado. Sérgio é o nosso parente, ucraniano que morava nos Estados Unidos, 30 anos. Ele era esposo da prima da minha Irina, da minha esposa. Gente boa pra caramba. Tinha um trabalho excelente, morava em Filadélfia. Ele trabalhava na estrada, trabalhava num serviço das estradas, ele ganhava 70 mil dólares por ano. Um salário muito bom. Mas chegou um momento quando ele começou a sentir dor na coluna. Foi procurar um médico, aí o médico passou uma medicação para ele, para aliviar a dor. Isso foi uns 7 anos atrás. Já entendeu o que aconteceu? Um remédio, outro remédio, a dor já passou, mas remédio gostou dele. E o cara ficou aquele, sabe, indo para a igreja, membro da igreja, mas ficou viciado nesses remédios. Todo o dinheiro que ele ganhava, ia para lá. Pequeno filho, a esposa sempre chorando. E um dia ela não aguentou, ela disse, Sérgio, eu não aguento, a gente não consegue viver aqui nos Estados Unidos. Ela comprou passagem para ele, ele foi para a Ucrânia. E ele ficou na nossa casa por 3 meses. Na minha casa, na casa dos nossos parentes, a gente ficou cuidando dele. Eu lembro quando eu fui para a igreja, eu fui com ele para ter uma conversa muito séria. Ele veio de um lar muito ortodoxo, muito cristão, muito fechado, muito conservador. Eu sei que ele nunca teve uma conversa muito franca, muito aberta. Mas eu lembro na cafeteria de Lviv, nós sentamos por 5 horas. E pela primeira vez na vida, ele abriu o seu coração e falou sobre os seus vícios. Um detalhe sobre a cultura eslava, talvez que você não saiba. O homem russo, o homem eslavo, não se abre com facilidade para falar. Nós, eslavos, temos vergonha de falar sobre os nossos problemas. Você vai dizer, nós também, brasileiros, mas não. A cultura brasileira é muito mais aberta. A cultura eslava é muito mais fechada. Para o homem russo chorar, tem que acontecer uma coisa muito séria. Então, Sérgio, a primeira vez na vida dele, durante 5 horas, a gente conversou com ele. Ele abriu o seu coração. Eu peguei uma folha de papel. Na verdade, foi um guardanapo de uma cafeteria. Eu falei, pega a caneta, Todos os pecados que você fez, que estão de vícios, que estão de adultério, coloque aqui, tudo o que você vai lembrar. Ele gastou uns 30 minutos. A lista foi mais de 20 tópicos. E quando ele leu isso, eu perguntei, você crê que Deus, a cruz de Cristo, pôde tirar esse peso sobre o seu coração? Naquele momento, sendo membro da igreja, ele se converteu. Eu lembro quando ele me falou, Anatoly, a primeira vez na minha vida, eu senti paz no coração. A paz, a verdadeira paz, vem somente através de Jesus Cristo. Amém? Só Ele que dá essa paz. Depois de 3 dias, Sérgio voltou para os Estados Unidos. Às 3 horas da madrugada, o telefone tocou na nossa casa. Você sabe, quando o telefone toca de madrugada, alguma coisa séria aconteceu. Foi a esposa dele. E disse o seguinte para nós: Sérgio morreu. Ele foi encontrado na sua caminhonete, com o motor ligado, em frente de uma loja. Estava sozinho no carro e a saliva saiu da boca dele. No estado de choque, a gente entrou também no estado de choque. E eu lembrei, Senhor, 3 dias atrás nós estávamos aqui conversando com ele, ele se converteu. E quando a gente começou a perguntar à polícia o que aconteceu, há uma suspensão, uma ideia, que provavelmente aqueles que vendiam a droga, quando entenderam que perderam o seu cliente, deram uma injeção aqui na perna dele, que foi uma injeção mortal para ele. E aos 30 anos de idade ele faleceu. Isso aconteceu 1 ano atrás. Eu pensei, Senhor, onde está Sérgio agora? Eu creio que nosso Deus é Deus da graça e da misericórdia. Querido amigo que você está aqui, eu sei que os nossos contextos são contextos diferentes. Mas eu quero que você saiba que Deus sabe da sua dor. Ele sabe a necessidade que você tem. Imagine. Eu sei que você já ouviu essa frase muitas vezes, mas Deus mandou um cara lá da Ucrânia para falar hoje para você que Deus se preocupa com você. E a cruz de Cristo é tudo o que a gente precisa. Ele pode resgatar a sua vida. Creia nele. E para terminar, eu quero lembrar primeiro a primeira carta aos Coríntios, primeiro capítulo, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é a loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Alguns meses atrás, morreu uma lenda, um grande pregador do século 20, Billy Graham. Alguém já ouviu falar de Billy Graham, por favor? Obrigado. Quem nunca ouviu de Billy Graham nem sabe quem é ele. Tem algumas pessoas. Billy Graham é o maior pregador do século passado, que pregou às milhares de pessoas, milhões de pessoas. Se não me engano, 215 milhões de pessoas ele pregou. Um homem muito sério, muito dedicado à evangelização. Ele esteve pregando no Brasil por 2 vezes, se não me engano. É uma vida exemplar nos Estados Unidos. Ele tem 5 filhos. Quando ele faleceu, no culto fúnebre, haviam participado 2.000 pessoas só. Entre eles, o presidente dos Estados Unidos. Qual o nome dele? Donald Trump. O Donald Trump estava lá. Os 5 filhos dele também estavam lá e todos deram testemunho. Eu assisti o culto fúnebre ao vivo e o que mexeu comigo é a palavra de uma das filhas menos famosa de Billy Graham, de um grande pregador, o nome dela é Gigi. E quando eu olhei, ela ficou em frente do presidente Trump e todas as pessoas mais famosas dos Estados Unidos, ela deu um testemunho de 5 minutos. Eu chorei. Ela falou o seguinte: eu sou a filha que deu mais problemas para o meu pai. Depois de 21 anos do meu casamento, eu me separei do meu esposo. Eu sei que para o meu pai isso já foi uma dor. Mas o pior aconteceu depois. Eu arranjei um outro homem. Não era casada com ele. Todo mundo falava para mim: não faz isso. E o meu pai, Billy Graham, também falou: filha, não faz isso. Não se reúne com ele. Não vá visitar ele. Mas Gigi falou o seguinte: mas eu fui visitar ele. E quando eu fui visitar ele, no dia seguinte eu entendi que eu errei. Ela disse que ela voltou para a casa do pai. E o Billy Graham, ele morava nas montanhas. E quando eu cheguei com o meu carro no estacionamento da casa, o Billy Graham estava acabando de voltar das cruzadas de Tóquio, do Japão. Ela disse que o pai saiu à minha frente. E quando ele chegou perto de mim, ele não falou para mim: ah, eu te falei, não faz isso. Eu te falei que você está errada. Ele não falou isso. Ele apenas chegou perto de mim, me abraçou e disse assim: welcome home. Seja bem-vindo de volta. E no culto fúnebre do seu pai, ela disse essa frase: meu pai não era Deus, mas ele me mostrou como ele é. Nosso Deus é Deus de amor. Mas ele é um Deus que dá uma escolha para nós. Você tem todo o direito sobre a sua vida. E se você tomar decisão de se entregar a Cristo, mesmo de ter caído tantas vezes, lembre: o poder de Cristo é suficiente para te salvar. E Deus tem salvado vidas na Ucrânia, e Deus tem salvado vidas aqui no Brasil. Amém, igreja? Que Deus abençoe vocês.